voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. André Vasconcelos é o convidado de hoje. André, essa conversa de estar, assim, a questão da harmonia do conjunto ou da banda, né? Porque hoje em dia a banda também é usada para qualquer tipo de conjunto, né?
Sim.
Antigamente é só para aquela que tinha naipe de...
A banda sinfônica,
de sopro, né? Então, enfim, aí as coisas vão sendo apropriadas e reutilizadas. Você pensa que existem outros instrumentos que ainda são marginalizados?
Olha, acho que não. Acho que, de uma forma geral, a música hoje ela está bem eclética. Tem instrumentistas de todos os estilos e, obviamente, de todos os instrumentos do mundo. Você vê caras que vêm tocar percussão aqui, uma coisa que você nunca tinha escutado antes. Percussionistas liderando o trabalho, baixistas, guitarristas, saxofonistas. Eu acho que é normal que a função de cada instrumento leve a uma situação hierárquica. Um cara é um saxofonista, ele é necessariamente um solista, ele não tem outra opção. Então ele, para poder se desenvolver musicalmente, ele tem que ter alguém, uma banda, então ele vai liderar um grupo, a mesma coisa um cantor. Então acho que isso acaba ditando um pouco os caminhos, mas...
Mas independente do ego, né?
Espero que sim. Mas eu acho que, de uma maneira geral... Você vê hoje em dia os produtores, os arranjadores, tem muito arranjador que não é necessariamente como antigamente o pianista, que é o maestro, uhum, né, que é sempre chamado de maestro, tal, aquela coisa, mas normal, acho que isso vem da situação do instrumento.
E basta ter a cabeça aberta para isso, né?
Sem dúvida.
Muito bem, a quarta música de hoje vai ser?
Vamos tocar uma balada, uma das minhas preferidas, chama Balada da Cidade Velha.
Thank you. Você está acompanhando o André Vasconcelos aqui no Escala Brasileira. André, a gente estava conversando sobre essas funções aí nas bandas e tal. Eu quero te perguntar, você tem uma carreira que começou com 17 anos, uma carreira acompanhando, né?
Uhum.
Você chama isso de sideman, é isso?
É, sideman, é o músico acompanhante.
E daí você acompanhou Djavan e daí pegou fama no Rio de Janeiro e ficou por lá.
Fiquei por lá, cara. Fui pra lá a convite do Djavan. A gente trabalhou durante 3 anos numa primeira turnê. Na verdade, foram 2 turnês, uma emendada na outra.
Como é que você conheceu o Djavan? Como é que foi esse processo?
Cara, foi super curioso. Eu, na verdade, tava aqui ainda em Brasília, no curso de verão, né? Que tem aqui todo janeiro. Foi uma oportunidade única pros músicos daqui e também pros de fora. E lá eu conheci, na época, o Carlos Bala, que é um baterista super famoso, que tocava com o Djavan. E a gente teve a oportunidade de tocar junto aqui. E aí ele me perguntou, quando é que você vai pro Rio? Eu falei, ah, cara, vou semana que vem. Ele, ah, então tá legal. Pô, não é que uma semana depois o cara me ligou, e aí, já chegou? Eu falei, não, mas por quê? Não, porque eu te indiquei pra uma audição aqui. Eu falei, ah, pô, eu não sabia nem o que que era isso. Aí ele, você não vai perguntar com quem é, não? Eu falei, pô, com quem é? Ele, com o Djavan. Eu, pô, quase caí pra trás, cara.
Tremeu na base, né?
Aí comprei uma passagem no dia e fui embora pra lá. Desde então acabei ficando, surgiram outras oportunidades, outros convites. É uma coisa natural também, as pessoas acabam, se você for olhar, as bandas vão trocando, os músicos vão passeando, vão...
É porque o músico ele tem vários trabalhos ao mesmo tempo, né? Então, sim, hoje em dia tem aquela coisa, que quando não é aquele famoso mandou o Lima, né? Em São Paulo, né? Mandou o Lima, que é mandar um
substituto, não ia, né?
Mas geralmente você tem o teu leque de como é que chama, de cartões, assim, que você vai poder indicar pessoas que,
sem dúvida,
em que você confia.
É.
Porque existe muito músico bom.
Mas demais.
Também existe músico bom que profissionalmente, às vezes, não age corretamente. Como é que você vê isso?
Isso acontece, né? É uma coisa que é pessoal. Agora, com relação à quantidade de músicos bons e participando dos trabalhos, na verdade, eu acho que essa é a graça pra gente, uhum, porque... Às vezes também um músico excelente que você vê não se encaixa num outro trabalho ou não se dá tão bem em um determinado estilo. São poucos os músicos versáteis que você vê trabalhando de A a Z com diferentes estilos. O cara toca com a Beth Carvalho, toca com o Djavan, toca...
Eu vou citar aqui você nesse sentido, porque tem aqui Gabriel Pensador, Orlando Mora, banda Black Hill. Banda Black Hill não é fácil, não. Ed Mota, Monique Quessô, Torquato Mariano, Ivaldo Ornelas, Ricardo Leão, Renato Vasconcelos, que é...
Sim,
né?
Claro, esse aí tá comprado, pai. Então, essa sem dúvida, é a minha maior virtude, a versatilidade. Por isso, eu tive uma facilidade em entrar também no mercado de lá. Mas essa é a graça, os músicos vão motivando uns aos outros. Eu tenho muitos amigos baixistas com os quais eu me inspiro. Às vezes ele traz uma novidade e falo, pô, aquilo ali é demais, né? E dá uma instigada, assim, pô, também quero aquele lance. Às vezes é um instrumento novo, às vezes é uma corda, às vezes é um assunto musical. Essa é a graça do músico, né? Tá sempre a coisa do camaleão, né?
Claro. Mas a necessidade, ela não é imperiosa, ela é motivadora só, mas não é imperiosa.
Motivadora.
Não tem uma ansiedade pelo novo, um instrumento novo, uma sonoridade diferente.
Olha, eu não tenho isso tanto, mas quando isso bate, o cara bate de uma coisa forte. Às vezes você fica realmente com aquela coisa na cabeça, pô, quero ter aquele instrumento, ou quero tocar aquela determinada música, e isso é uma motivação muito grande para chegar lá, seja estudando ou até investindo, no que não é fácil.
Eu já vi gente falando aqui no programa que às vezes ele descobre uma sonoridade nova no instrumento e diz assim, olha, isso aí preencheu uma coisa que eu já tinha na cabeça,
uhum,
esse som já existia na minha cabeça, mas ele não existia no concreto.
Acontece. Posso contar uma curiosidade?
Claro, claro.
Eu toquei baixo acústico aqui na minha época de Brasília. Logo quando eu fui pro Rio, eu acabei me dedicando muito ao contrabaixo elétrico. E, enfim, umas pessoas me cobravam, volta pro acústico, toca o acústico também. Eu falei, não, cara, quero desenvolver o elétrico, chegar num ponto legal. E, só pra encurtar, aí retomei o baixo acústico agora, recentemente, há uns 5, 6 anos. A coisa também tá, como diz o fashion funk da outra música, agora tá meio fashion, baixo acústico, tá, uhum, em moda na MPB, tudo que é lugar, tem que ser baixo acústico. E eu tinha um som na minha cabeça de baixo acústico que eu não não conseguia tirar no instrumento de jeito nenhum. E eu vou te falar que eu perdi muito tempo e até dinheiro comprando várias cordas, fazendo vários ajustes diferentes para chegar nesse som que você está falando, que estava na minha cabeça. Hoje,
e como é que você resolveu?
Olha, foram muitos testes. Era teste da corda tal, com captador tal, com microfone tal. Aí ia no luthier, regulava de novo, soltava o instrumento, fazia ele ficar mais...
Caramba,
mais
que
tenso,
trabalho,
menos
hein?
Tenso. Foi trabalhoso e caro. E foi caro também.
Mas chegou.
Cheguei. Pelo menos por agora eu tô satisfeito.
Vamos ouvir outra desse vamos. Disco que inclusive tem você tocando baixo acústico aqui na foto da capa, né?
Então vamos abrir com uma faixa que o baixo acústico tá bem privilegiado, que é a nossa querida Puerto Madero. Thank you.
André Vasconcelos está aqui no Escala Brasileira de hoje. André, você, depois da carreira no Rio, você começou a viajar para o exterior.
Sim.
Isso traz uma visão nova para você, para o músico? Traz uma visão nova de mundo? Traz informação, agrega valor?
Sem dúvida. Basta dizer que nesse disco, que é um disco espelho, assim, né? Na verdade, os meus dois primeiros discos, eles são, eu chamo assim de espelho, que são... Foram fatores externos que acabaram me motivando a compor. Então, como viagens, cidades, pessoas. E nesse segundo disco a gente tem uma homenagem a Roma, a Balada da Cidade Velha, que foi feita para Jerusalém, e o Porto Madeira. Então,
que a gente acabou de ouvir, né?
A gente acabou de ouvir. Essas, sem dúvida, são inspirações de viagens.
Quer dizer, no mínimo, essa visão de mundo vai ampliando e isso acaba traduzindo na tua música, né?
Você com certeza, fica, com certeza.
Houve um acorde ali, uma harmonia lá, e daí...
É, e você vai buscando... É quase que um telefone sem fio. Você ouve, mas você também não tem a ferramenta para reproduzir aquilo 100%. Então acaba que vira a sua maneira de dizer. Tanto que se eles ouvirem, provavelmente vão falar que isso não está parecido com aquilo. Mas para mim...
E cá entre nós, bem brasileiro, né?
É bem brasileiro.
É bem brasileiro. Vamos ouvir outra do CD e a gente volta para o encerramento.
Vamos.
O que você vai chamar?
Vou tocar aqui em homenagem ao que a gente falou no começo do programa, da família musical, a Espiral, que é do meu pai, Ricardo Vasconcelos.
Thank you.
André Vasconcelos foi o convidado de hoje aqui do Escala Brasileira. André, você sabe que essa entrevista não só em Brasília está sendo acompanhada, mas também em Rio Branco, olha, em Teresina, e Natal e Fortaleza. Todas beleza, essas cidades, hein? Aí. E Cuiabá, né? Cuiabá também.
Maravilha.
Então vamos dar uma despedida aí para esse pessoal e também convidar para ouvir na página da rádio, né? www.senado.gov.br/rádio. Lá o programa Escala Brasileira pode ser ouvido depois que ele vai ao ar. Então é com você, André Vasconcelos.
Bom, queria primeiro agradecer o convite de vocês por estar aqui. Como eu falei, estava devendo.
Demorou.
Mas eu coloquei um monte de música longa aí para também pagar essa dívida.
Que, é verdade.
Que a oportunidade de tocar esse trabalho, ela, né, música instrumental, tem que realmente agradecer o espaço. Ainda mais sendo ouvido em tantas capitais, lugares, né, com os quais eu já passei, pelos quais eu também já fiz música. Então, um abraço para os ouvintes, um abraço para o pessoal aqui de Brasília, meus amigos queridos. Agradecendo você, Alcebides, pelo convite e espero voltar.
Bom, eu agradeço a você, André Vasconcelos, por tudo que você está fazendo pela música brasileira e vai fazer. Muito obrigado.
Obrigado, um abraço.
Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção, Alcebíades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.